Norma Urbana Culta, Bobina número 142, Inquérito número 390, Diálogo entre dois informantes. Temas: 11, Comércio Exterior, Política Nacional; 12, Sindicatos e Cooperativas. Números dos informantes: 492 e 493. Sexo feminino, 49 anos. Sexo feminino, 47 anos. Documentadoras: Alzira e Rosinda. Data: 17 de novembro de 1976. Duração do inquérito: 85 minutos. Pista B de 40.557 giros. Gravador marca Sony Omatic, modelo Tape Corder TC-105, número 164.418. Condições do registro normais. Inicia o diálogo informante número 493.
Tudo pronto.
Documentos?
Sim.
É que você estava dizendo, não sei se você está lembrada lá em cima, a respeito de receber uma revista, não é, do exterior. Então eu queria saber quais são as complicações que você poderia ter. Lembra que você começou
Eu estava perguntando para você qual que era a sua entidade, né? Que patrocinava essa entrevista. E você disse o nome, eu me lembrei que a Carmen um dia falou que essa entidade talvez ajudasse na importação das revistas, né? Agora, esse problema de importação de revista é estritamente com a Carmen, porque eu estou aqui há pouco tempo, então eu não entendo direito esse negócio. Mas eu ouvi a Carmen dizer que essa entidade ajuda na aquisição das revistas, né?
Quer dizer, ajudaria se fosse solicitado, né? Nós ainda não pedimos. Mas a gente tem a impressão que se fosse solicitado uma verba extra, eles ajudariam, né? Não sei se na situação atual, né? Porque tudo que diz respeito à importação está sendo muito dificultado, né? Porque, um exemplo aqui na biblioteca, as revistas... A maioria, quer dizer, a totalidade das revistas assinadas são de procedência estrangeira. E este ano nós não conseguimos a verba nem autorização para fazer a assinatura dessas revistas, não existindo similares nacionais. Agora, outras bibliotecas conseguiram, porque o sistema, que é o serviço de finanças desses institutos, foi usado assim, de uma forma diferente. Talvez não especificando muito a lei, então foi mais rápida a autorização. Agora o nosso aqui, o serviço de administração, o serviço financeiro, eles seguem muito à risca a lei e especificam muito bem que era revista estrangeira importada e nós não tivemos autorização. Ficamos sem revista este ano.
E coleções que estavam sendo seguidas já há muitos anos.
Isso vai criar uma dificuldade enorme para os pesquisadores. Eles todos estão muito aborrecidos, porque eles vão ter que recorrer a outras instituições, a serviço de microfilme. Agora, para uma informação rápida, no que se refere a publicações de 76, nós não vamos ter condições de informar, a não ser pedindo auxílio a outras bibliotecas que assinaram as revistas, né?
Se esses auxílios vierem, eles vêm em forma de que forma?
Auxílio das bibliotecas? É. Ou por empréstimo das revistas, que nós temos um convênio, ou através de um xerox da Biblioteca Regional da Medicina, ou, em último caso, um microfilme, que hoje não é muito usado, é mais o xerox, né? Cópia xerox. E o empréstimo entre bibliotecas, porque o Adolfo Lutz, por exemplo, assinou todas as revistas, que, não todas que nós assinamos, que nós temos outras especialidades, mas aquelas que são mais usadas, eles assinaram. Então, o nosso recurso vai ser pedir emprestado à medicina, ao Adolfo Lutz, ao conjunto das químicas.
No caso de fazer o xerox da revista, ficaria lá...
Não, que... aí seria o artigo solicitado. Porque quando a revista chega aqui, bem recente, Nós mandamos para cada assistente especializado naquele assunto. Então ele dá um estudo geral da revista, vê o que interessa, fica com a revista lá uns dias e tal. Agora, no caso, ele só vai poder especificar o artigo, né? Procurar em outras fontes ou tendo uma referência do artigo, ele especifica o artigo e a gente manda buscar cópia daquele artigo. Mas ele não vai poder ter assim, a revista por muito tempo em mão, a não ser que a biblioteca empreste, né?
Doutora Maria Carmen, o que a senhora atribui essa dificuldade agora que vocês estão encontrando? Por que essa dificuldade?
Isso aqui já vai ser mais difícil de responder. Essa dificuldade da por causa da proibição da importação, né? De tudo que diz respeito à importação, para o incremento da indústria e de tudo nacional, né? Agora, exatamente a dificuldade, acho que eu não saberia dizer o porquê, porque no caso eu acho que existem certos produtos que nunca deveriam ter ser vetados, entendeu? Porque esse tipo de revista é um material que não existe no Brasil, outro tipo igual. Eu acho que material que não existe outro tipo igual não, e necessário como é, porque às vezes tem técnicos que existem técnicos que dependem daquelas informações para a continuidade dos trabalhos que eles estão fazendo.
Certo.
E se você percorrer aqui o Butantã, você vai ver o tipo de trabalho aqui, não é só o que às vezes se pensa aí fora, que é cobra, picada de aranha, essa coisa. Existe muita pesquisa profunda aqui. Então, eles dependem daquele material e daquele material em dia, porque às vezes em outras partes do mundo está havendo pesquisa igual e às vezes já com resultados e eles aqui ficam sem essa informação.
Esse é o principal ponto, né? Atualização na pesquisa, né?
É.
Seria então uma lei da importação que pegou justamente também essa parte científica de importação.
É. Agora, eu acho que, não sei, eu já ouvi falar qualquer coisa que essa parte está fora dessa proibição.
Sim.
Eu já ouvi falar isso, não sei onde, não sei como, mas eu não sei por que foi vetado isso exatamente nessa parte, ou talvez por causa de quem vetou, não está bem a par do que era aquele material que estava sendo importado, entendeu? Talvez a falta de um exame minucioso naquele material. Algum erro deve ter havido, porque eu acho que isso nunca deveria ter acontecido.
A gente entende que o governo tomou essa medida porque havia muitos produtos nacionais e que podiam ser consumidos aqui e eram importados, coisas mínimas até. Então ele tinha que tomar essa medida, mas não assim de um modo geral. Agora, nós não lemos a lei. Quer dizer, nós sabemos que está proibida a importação, nós não lemos a lei. Deve ter uma exceção para publicações científicas,
não,
mas
eu
segundo,
acho que há mesmo.
Mas segundo aquilo que nos informaram, o pessoal que trata da verba, diz que é de um modo geral. Ontem mesmo a Yara falou, né?
É de um modo geral?
De um modo geral, e que já tem um autógrafo aí para um decreto, qualquer coisa assim, mas proibindo terminantemente qualquer importação. Não vai haver exceções. E segundo ela nos disse, se um aparelho estrangeiro parar, não vai haver peça para repor. Então,
agora,
nós não temos certeza, sabe? Mas é uma coisa meio assustadora, porque aqui no Butantã tem um mundo de aparelhos estrangeiros, né? Centrífugas e um material assim, todo importado, que se parar,
às vezes
vai causar problema, né?
É, mas às vezes essas conversas, um ouviu dizer que o outro disse que, né?
Sim.
Então, às vezes, nem sempre tem um fundamento exato. Eu acredito que para coisa de altíssima necessidade mesmo, não haja essa proibição. E eu acho que houve mesmo, porque deve ter havido algum problema, talvez, no exame do que era a importação, então foi vetada, né?
E talvez para 77 a gente também não consiga, segundo nos informaram ontem, não vamos poder assinar também. Isso vai dar uma falha enorme nas nossas coleções, né? E justamente os pesquisadores que mais se interessam, né, por essas revistas é que estão assim preocupadíssimos, a parte de genética, de farmacologia, de fisiopatologia, de virologia. Eles estão assim muito preocupados, porque assim que as revistas chegam, nós mandamos para eles, eles se atualizam. Houve caso mesmo de estar sendo desenvolvida uma pesquisa na genética e através das revistas eles viram que aquilo já havia um resultado, então dali eles partiram para o desenvolvimento da pesquisa, né? Então não houve perda nem de tempo, nem duplicação de serviço, de estudo, nada, né?
Quando vocês recebiam, como é que era feito? Como era o processo?
Recebemos...
Não, quando vocês recebiam essas revistas?
As revistas chegam, nós deixamos uma semana na mesa para todo o pessoal tomar conhecimento. Depois de uma semana nós separamos por área e enviamos ao diretor da divisão daquela área. Ele então toma conhecimento e passa por todos os assistentes da sessão, cada um se atualiza. E depois ele devolve a biblioteca. E no caso, às vezes, fica até um certo tempo na sessão, porque interessa mais diretamente aquela área. Então a gente deixa até a revista permanecer lá o tempo necessário, né?
E para requisitar a revista para fora, como é que faz?
Nós temos um convênio. A maioria das bibliotecas em São Paulo tem um serviço de empréstimo. E nós pedimos, geralmente por uma semana, a revista fica aqui com a gente.
Não,
nem ela, todas, né?
Ela está perguntando, você diz, do exterior para cá?
Ah, não. Perfeito. Empréstimo? Não, não temos.
Não, do exterior para cá, a compra da revista.
A compra é toda feita aqui através da biblioteca. Eu peço a fatura para a editora, para cada editora. Não existe, assim, um representante, como outras bibliotecas fazem, porque existe assim representantes que você manda a quantia toda e eles se encarregam de assinar as revistas. Você manda a relação das revistas e eles assinam. Mas aqui não. Por imposição da administração, nós temos que fazer diretamente com cada editora. Então eu peço a fatura, eles mandam a fatura. Eu faço o cálculo da verba necessária, peço autorização para disposição da verba. Depois vou ao Banco do Brasil, ao Banco do Estado, na sessão de câmbio, com a fatura comprovando que vai ser assinada aquela revista. E eles fazem todo o processamento, né, de remessa da quantia, do pagamento. E depois eu escrevo uma carta para cada editora, informando da remessa do pagamento, e as revistas chegam normalmente. Temos assinado desde 68, as coleções estão assim completas, com pouquíssimas falhas, às vezes por causa do correio, mas pouquíssimas falhas.
Normalmente o preço que vocês pagam pela revista é o preço normal?
Não, não. É justamente a imposição dessa importação direta é pelo fator economia. Porque se nós fizéssemos através de livrarias, ficaria muitíssimo mais caro. Eles cobram bem mais, porque mesmo fazendo através do banco, para cada assinatura, nós pagamos uma taxa de 100 cruzeiros, para cada assinatura. Então, isso encarece um pouco, mas não tanto quanto se fizesse através das livrarias ou de um outro representante, porque eles cobram, além da taxa bancária, eles têm que ter o lucro normal deles, né? Então, desde 68, nós estamos fazendo economia através dessa importação direta. Por exemplo, um biological, um chemical abstracts, este ano a assinatura foi 38 mil cruzeiros. Se fosse através de uma livraria, eu creio que chegaria aos 45. E assim tem sido
sempre. O que é que incide sobre essa taxa? O que é que vocês pagam, mesmo fazendo economia? Vocês pagam a revista e o que mais?
Só a assinatura da revista e a taxa aqui no banco. No banco aqui em São Paulo. Para cada assinatura, 100 cruzeiros. Subiu este ano, era 50. Dobrou este ano.
Isso é taxa de?
Taxa bancária. Chama taxa bancária.
Mas é um produto importado, não incide mais nada sobre ele?
Não, não. Revistas e livros estão isentos de outro tipo de taxas. Mesmo as livrarias, quando se faz através das livrarias, eles não pagam aquela taxa que é exigida para outros produtos. Livros e revistas têm uma certa prioridade.
Nós falamos que esse produto que vocês importam, que seria o material científico, se parar para um monte de coisa, é muito importante, certo? É. Vamos ver o que vocês acham que não é importante, que poderia realmente entrar nessa lei rigidamente, sem sofrer nada. Vamos ver se nós temos, assim, elementos nacionais de consumo interno. Mas, assim, fazer um levantamentozinho do que nós temos.
O Brasil tem muita coisa que não precisa importar nada. Por exemplo, eu acho que na parte automobilística, o Brasil, eu acho que pode suprir tudo. Você não acha? Não está de acordo comigo?
Eu concordo em termos.
Porque eu acho que um carro importado no Brasil não há necessidade nenhuma. Além de luxo, além de...
brinquedos importados.
Brinquedos importados.
E havia uma quantidade enorme de
roupas importadas, sapatos. Eu acho que o necessário mesmo seria material científico, medicamento. Não vejo, talvez, alguma outra deficiência ou que o Brasil não esteja produzindo ainda, assim. Mas uma vez que o Brasil produz, não vejo necessidade de alguém andar de Mercedes ou de Alfa Romeo. Não vejo necessidade nenhuma.
Bebidas também, né? Algumas francesas talvez pudessem ser importadas, mas assim com exceções, né? Porque eu acho que em matéria de bebida o Brasil também está produzindo coisa muito boa, né? Eu acho que, como a Carmen disse, equipamento científico, publicações científicas, infelizmente, nós ainda não temos. Nós que estamos na biblioteca, nós sentimos. Não existe revista que substitua um Chemical Abstracts, um Biological, um Index Médicos, um Journal Biological Chemistry, Bioquímica Biophysical, Science, um Lancet, não existe. Estão aparecendo revistas boas, mas não ainda à altura de abranger um campo assim tão grande como essas revistas abrangem, dando assim um panorama total do que
mundial,
está sendo,
né,
feito na pesquisa.
Mas se nós pensarmos que os carros fabricados no Brasil são de indústrias estrangeiras ou não são?
São de indústrias estrangeiras. Aliás, tem uma porcentagem, né? Porque eu acho que o governo exige que, mesmo a indústria sendo estrangeira, você tenha tanto de brasilidade lá dentro, tanto de funcionários. Existe uma porcentagem, lógico, e todo o know-how deles é estrangeiro. Mas
aos poucos poderá ir sendo...
É, mas aquilo vai se transformando e é o incremento da indústria nacional. O principal de tudo é o aproveitamento da mão de obra brasileira, né? Isso é o mais importante. Por isso eu acho que para esses produtos não devia haver exceção. Não devia haver nada importado que fosse supérfluo. Mesmo para o Fittipaldi. Mas eu acho que nessa parte científica, onde o mundo está precisando tanto de tanta pesquisa, tanta gente com doença que não chega a um, né? Eu estou com uma urticária desde maio e não chega a uma conclusão. Eu acho que na pesquisa científica devia haver mesmo total liberdade,
né?
Essa parte de medicamentos, você falou em medicamentos, né?
Medicamentos também. Porque eu, apesar do Brasil ter tanto laboratório, parece que inclusive tem mais número de remédios do que qualquer país por aí, né?
Que é necessário.
Mas às vezes não tem aquele necessário. Então, eu acho que nessa parte de medicamentos, uma vez não tendo aquele medicamento, não existindo aquele medicamento necessário, eu acho que também devia haver total liberdade. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que há, não há? Para isso não deve haver restrição.
Não sei, tenho a impressão que vocês dominam mais esse assunto.
Não, parte de remédios, assim, a gente não, Não pode, deve existir algum produto que não exista similar, né? Eu acho que desde que não exista similar, deve
depois produtos novos. Às vezes nos Estados Unidos, na Europa, aparecem produtos novos e que o Brasil não chegou ainda a fabricar aquilo. Mas já fabricou o doente,
e
né?
Então tem que
chegar
por
o remédio.
Aqui nos laboratórios bioquímica, na farmacologia, nós sentimos porque nós estamos aqui mais perto deles. Existem certas drogas que eles usam para pesquisa. E existe um similar nacional, mas não tão bom quanto aquele produto importado. Então, às vezes causa problema para o próprio assistente que está desenvolvendo a pesquisa, porque ele sabe que aquele produto importado ainda é melhor, daria um resultado assim mais concreto, mais seguro do que eles estão pesquisando. E parece-me que já é obrigado. Se existe um similar, mesmo não sendo tão bom, eles estão sendo obrigados a usar.
Mas isso não é só na farmácia, né?
Eu acho isso justo, que seja.
Eu digo farmacologia porque nós estamos aqui no mesmo prédio, então nós conversamos com os pacientes, temos um contato mais direto. Então, eles mesmos, a diretora do serviço de bioquímica, ela diz que, infelizmente, certas drogas eles não estão podendo comprar, tem que usar um similar, mas não com o mesmo resultado. Né?
Eu sou inteiramente a favor mesmo de vetar o que existe o similar aqui, mas não nessa parte de farmacologia que está intimamente ligada com toda a pesquisa científica.
Precisão, né?
Lógico. Agora, eu acho que... Porque se você for dizer assim, não, o similar daqui não é tão bom como aquele, você compra tudo. Certo. Você acaba dizendo, não, o que é de lá é melhor que aqui, então você tem... Mas, em se tratando de pesquisa, eu acho que isso devia ser
sendo comprovado aceito, que o importado ainda é melhor, pode ser que o nacional chegue até o nível do outro e está caminhando para isso. Mas, desde que ainda é o melhor, deveria ter uma autorização para essa importação, né?
Existe algum produto similar brasileiro que seja melhor que o estrangeiro, que o importado?
Não estou tão por dentro do assunto, né, que a gente pudesse...
Nós estamos por dentro do prédio deles, mas não assim tanto do assunto.
Agora, em relação ao inverso, né, o que a gente pode mandar para fora? O que a gente manda para fora?
A gente ouve falar muito nos calçados, os sapatos de franca, né? Que são exportados e muito procurados. Tecidos atualmente estão sendo muito procurados, né, os nacionais.
Eu acho que desde que o Brasil produza para o brasileiro, o restante pode tudo, quanto mais melhor, né? Porque é mais propaganda para o Brasil, mais divisas, mais tudo, então... Basta que o Brasil produza bem uma coisa, eu acho que tudo deve ser mandado para fora. Mas acho que nunca deve ser mandado para fora em prejuízo do brasileiro, né? Eu acho que isso não deveria ser mandado para fora, exportada uma coisa que está fazendo falta aqui.
Outro dia eu vi uma notícia, eu achei muito interessante, exportação de asas de borboletas.
Isso pode exportar tudo.
Eu achei interessantíssimo. A exportação de asas de borboletas, porque diz que as borboletas aqui do Brasil são lindíssimas, né? E são usadas para trabalhos,
que você produtos. Você viaja por aí, você vê aquelas borboletas azuis assim, você pega uma asa daquela, é uma coisa que não existe. E na Europa não existe, eu acho, porque o estrangeiro fica tão bobo quando ele vê aquelas bandejas de fedeadas de borboleta, que eu acho que não deve existir, né?
Então, vocês devem ter experiência, porque vocês devem receber muitos estrangeiros aqui, principalmente americanos, né?
Não, os que vêm na biblioteca estão mais ligados assim à parte científica, eles querem saber das publicações do Butantan.
Eu digo assim, mas quando eles fazem turismo...
Quando eles fazem turismo, eles querem saber de cobra, não de borboleta.
Aqui no Butantan, eles procuram o assunto do Butantan, né? Vem muito à biblioteca procurar um folheto, se é espanhol, já vem um recuerdo, né? Então, assim, nessa parte de outros produtos, nós não temos assim, muito contato com eles, né?
Mas o que vocês sabem, assim, vamos dizer, amadoramente de ouvido, vamos dizer, que eles gostam de comprar no mercado brasileiro.
Ah, pedra preciosa, né?
É, pedra preciosa e folclore baiano, essa coisa toda, né?
Pedra preciosa.
Artesanato, isso tudo a gente sente, né? Que eles têm muito interesse.
Eles têm uma preferência especial mesmo, né? Cinzeiros de pedra. Você vai na Praça da República aos domingos, aqueles negócios que eles vendem lá. Você vê lá mesmo. Lá só tem cinzeiro.
No
Imbu,
as duas ou três vezes que eu fui, havia turistas mesmo procurando coisas ali para levar. Né?
E qual é o comércio do Imbu?
É artesanato, em couro, madeira, bijuterias, né? Assim,
mas
bem tipicamente brasileiro.
Eles usam,
né,
as pedras para bijuteria. Eu fui no Imbu uma vez só, não me lembro. Porque na Praça da República eles têm as pedras mesmo, cortadas, feitas cinzeiro.
Agora,
né,
essas pedras, acho que vêm de Cristalina, de Goiás. Porque são típicas de lá, né?
E os estrangeiros adoram, né? Aqui o brasileiro não dá assim tanto valor, mas para eles aquilo... E couro também, couro de cobra, couro de crocodilo. É difícil, eu acho, que um estrangeiro que vem para cá, que a mulher não vai com uma bolsa de couro de qualquer coisa. Eu acho que esses são... Assim, para turista, eu acho que a grande procura é essa, né?
Esse comércio que eles procuram, tipo Imbu, tipo Bahia, vamos dizer, produtos baianos, eles são comércio, eles representam comércio nacional ou outro tipo de comércio?
Não, eu acho que eles representam um comércio folclórico, né? Agora, o comércio nacional é outra coisa.
Já é fabricado, sim, em grande escala, né? Já...
É a indústria, né? A indústria que está cada vez mais aumentando no sul, aqui em São Paulo, nem se fala, no norte, né? Eu acho que esse é o comércio que representa o Brasil fora.
O comércio?
Comércio nacional, as indústrias, o incremento de indústrias agora no norte, esse negócio de facilidades que eles dão para instalação naquela zona. Não me lembro exatamente como é que chama aquela zona que eles facilitam os impostos, as coisas. Como é que chama?
Você disse
o Nordeste. Aquela parte do Nordeste, onde é facilitada a instalação de indústrias, né? Negócio de redução de imposto. Uhum. Né? Uhum. Acho que essa é a indústria que representa o Brasil.
E de maneira geral, ela é baseada no quê?
Em tudo que aquele lugar pode produzir, né? Começando da matéria-prima que eles extraem do lugar e da mão de obra que eles possam ter, né? No norte parece que eles estão aproveitando muito a questão de fiação, tecelagem, essas coisas estão sendo muito exploradas, né? No sul, como a Carmen falou, por causa do couro que eles... tem mais facilidade, então, de calçados, de outros artigos de couro. E aqui em São Paulo, acho que de tudo, né?
Mas o fundamental em São Paulo seria o quê? Que em outros lugares a gente não encontra, por exemplo?
É, a indústria automobilística, né? Eu acho que aqui em São Paulo a indústria automobilística... A indústria automobilística é... No Brasil não existe outra.
O que mais que a gente tem?
Aqui?
Eu não digo só em São Paulo, capital. Eu digo na área de São Paulo e Rio, por exemplo.
Na área de São Paulo e Rio, de indústria mesmo, já firmada, porque tem potencialidade na área de São Paulo e Rio, diz que tem o tal do xisto betuminoso aí, que pode substituir o petróleo, né, a preço bem mais em conta. Mas ainda não está num grau de exploração que possa ser utilizado. Se não me engano, Lorena, um pouco para cá, Taubaté, por ali, é que existe essa extração do xisto bituminoso, né? Mas na área de São Paulo e Rio, que será que existe? Biscoito Jacareí.
Biscoito Jacareí. Petróleo, né?
Existe
algum tipo, assim, de firma que trabalhe com o petróleo?
A Petrobras, né?
O que eles fazem?
A refinação do petróleo, né? Agora, a Petrobras é... também em São Paulo e Rio tem a... Como é? Volta Redonda.
Cubatão.
Cubatão já é usina, é um tipo refinaria.
Assim, é uma refinaria.
Agora, em São Paulo e Rio existe Volta Redonda, que é o aço, né? Usina de aço, né? Fabricação do aço. Eu acho que entre São Paulo e Rio, talvez Volta Redonda seja o mais importante, né?
O que, que é, falando entre São Paulo e Rio, existe uma outra indústria muito importante entre São Paulo e Rio, que fica em São José dos Campos. Vocês lembram qual é?
O ITA? Instituto Técnico da Aeronáutica, Pesquisas Espaciais, né?
E qual é a representação mundial do ITA? O que representa o ITA num contexto mundial assim, de fabricação de aeronaves ou qualquer coisa desse tipo?
O que o ITA produz como indústria, eu acho que é a engenharia de aviação, de aeronáutica, né? A engenharia de aviação.
E estão até exportando aviões também. Eu ouvi um programa outro dia na televisão, né? Que eles já estão exportando aquele Bandeirantes e um outro tipo de avião, coisa que a gente desconhece. A gente pensa, não sabe? Estão exportando. E foi um programa interessantíssimo porque nós ficamos assim surpresos, porque já que se fabrica avião a gente sabia, mas chegar a exportar e com encomendas mesmo, foi muito interessante.
Eles estão exportando para que lugar?
Olha, eu não gravei para que lugares eles estão exportando. Eu não sei se é aqui mesmo para a América do Sul, mas assim, um número elevado, já comparando com o que se está produzindo, já um número elevado de exportação.
Sabe que eu também, agora depois que você falou, eu tenho ideia de ter ouvido isso.
Agora, foi um programa assim, a gente é pega de surpresa, às vezes está fazendo uma coisa ou outra, então você assiste assim, quando você nota a importância do programa,
já passou uma
o programa parte. Já passou, então depois você não tem a oportunidade de ver outra vez, só quando você lê outra vez sobre o assunto é que você vai se inteirar mais do que aquilo representa, né? Porque quando você vê um programa de televisão, se você já senta preparado para aquilo, então você sabe o que vai acontecer. Mas quando não é anunciado, você pega de surpresa, às vezes você está fazendo um outro serviço, uma outra atividade, então você não se concentra. Quando você nota a importância do que eles estão falando, você já perdeu uma porção de dados. Então, eu assisti esse programa, achei interessantíssimo. Inclusive, eles apresentaram o pessoal trabalhando na produção do avião, a explicação toda, mas em matéria de dados escapou. E depois eu não li mais sobre o assunto. Acho que devia haver mais programas assim, de informativos, para a gente ficar a par do que acontece. Porque a gente que não tem muito tempo para ler e ouve mais, então... Nessa parte, principalmente do que o Brasil está exportando, o que está fabricando, devia haver mais programas na televisão, que eu acho que é uma forma mais fácil de você se atualizar atualmente nesse ponto. Tanto que meu filho, que está fazendo o curso de piloto, quando ele chegou, eu contei do programa e ele sentiu demais não ter assistido. Ele também se interessou pelo assunto, mas eu não tinha dados, assim, sabe? Não cheguei a gravar os dados.
Você falou que talvez, porque lhe faltou assim, atenção para os dados que eles forneciam, estivesse exportando para a América Latina, qualquer coisa assim.
Eles estão exportando talvez para a América Latina, mas isso eu tenho certeza, para algum país da América Latina eles estão exportando. Agora, não sei se lá para os Estados Unidos, por causa do tipo de avião, que é um avião... sei lá, prático ou menor, Não sei se também estão exportando para lá. Mas pelo tipo do avião, parece que está havendo muita procura.
Eu disse América Latina pelo seguinte. Qual é a representatividade do mercado brasileiro na América Latina? Porque representar o produto nacional num contexto mundial é uma coisa, né? E no contexto latino-americano seria outra. Como é que vocês veem o Brasil dentro da América Latina no papel de comercialização?
Eu acho que atualmente é o comércio mais importante que existe na América Latina. Está se aperfeiçoando mais. Pelo que a gente lê e ouve, e ouve comentários, tem a impressão que o Brasil está caminhando a passos largos para aperfeiçoamento de tudo que produz, e assim em grande escala, né? E na América Latina eu acho que atualmente é o mais importante. Talvez exista produtos ainda da Argentina ou de algum outro lugar que estejam mais aperfeiçoados, mas pelo que a gente sente, o Brasil está caminhando para superar tudo, né?
O que você acha?
É a mesma coisa. Eu acho que o Brasil caminha passos largos para ser o líder da América Latina. Eu acho que já é, né?
Já é, já a gente já sente que é, né?
Mas cada vez mais o valor dele, ele vai ser o mais importante da América Latina e tem condições para isso, né? Eu acho que dentro da América Latina o Brasil é o país mais rico.
Ah, nós podemos dar um exemplo, voltando ao assunto de bibliotecas, nós podemos dar um exemplo. Há uns 8 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde queria instalar um centro de documentação na América Latina. Então mandaram representantes para todos os países da América Latina. E o escolhido foi o Brasil. E dentro do Brasil foi escolhido São Paulo. E dentro de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, onde hoje está situada a BIREME, Biblioteca Regional de Medicina da Oficina Sanitária Pan-Americana da Organização Mundial de Saúde. E a Argentina fez muita pressão, uma biblioteca científica lá de Buenos Aires, queriam que o centro fosse instalado lá, o Rio de Janeiro também já concorrendo, mas foi escolhido aqui, o Brasil e São Paulo. Nessa parte científica, se bem que a Argentina também está muito, quem não está assim por dentro do assunto, mas a Argentina também desenvolve muita pesquisa, né?
Mas eu acho que em escala menor,
É. Tanto que por aí a gente já vê um exemplo, né? Na parte científica, a Organização Mundial de Saúde escolheu o Brasil para a instalação de um centro de documentação para a América Latina. Tanto que nós recebemos pedidos aqui da Biblioteca Regional e para mandar xerox para Venezuela, Colômbia, Paraguai, Chile. Eles estão atendendo a América Latina.
Eles têm conexão com todos os países da América Latina para atendimento de pesquisa científica.
E as revistas que eles não possuem lá no acervo, eles solicitam às bibliotecas daqui. Porque eles chegaram à conclusão que as bibliotecas de São Paulo tinham um acervo assim, bem completo e sobre todos os assuntos, principalmente biomedicina, que é a área deles. O Instituto Oswaldo Cruz, aqui o Butantan, a Faculdade de Medicina da USP, a Escola Paulista, a Cidade Universitária, nos diversos conjuntos, né, bioquímica, biologia, eles acharam um acervo mais completo para poder atender o resto da América Latina. E a biblioteca do Instituto Oswaldo Cruz foi, assim, uma verdadeira surpresa para eles. E tem coleções raríssimas que outras bibliotecas da América do Sul não têm, né? Então, esse é um exemplo que a gente pode tomar e que orgulha um pouco a gente, né? Porque a gente sempre pensa que o Brasil ainda está muito aquém do que seria.
O brasileiro, né, geralmente tem tendência, né? Tem tendência a pensar, não, a estrangeira é melhor. Mas essa tendência, eu acho que aos pouquinhos vai se apagando.
Com referência a isso que você está falando, existe, ou já existiu, não sei, uma propaganda na televisão a respeito de um produto brasileiro.
É, comprado na França, né?
Isso.
Sendo comprado na França e depois foi ver a Nacional. E mesmo um outro anúncio, a pessoa descendo no aeroporto e sendo brecado com um brinquedo para o filho. E o fiscal da alfândega vira e mostra para ele, olha, isso aqui é fabricado no Brasil. E ele fica com uma cara assim, toda sem graça, né? Mas isso meu filho, quando foi na Disney World, ele viu lá muita coisa brasileira sendo vendida lá e se eles não olham onde era produzido, made in Brasil, eles teriam comprado pensando que...
Eu já vi esse tipo de coisa também por aí. Pega o produto de um país, vamos supor, Estados Unidos, que foi o caso, e você vira e você vê lá, made in Hong Kong, made in Thailand, made in Japan, né? Isso eu vi nos Estados Unidos. Aqui vocês, como é que se diz, conferem esse tipo de problema. Um produto nos Estados Unidos, comprado como sendo um produto americano e sendo fabricado em outro lugar. Existe uma razão para isso?
Ele não é comprado como um produto americano, desde que esteja escrito Made in Japan, não é.
Não, mas todo mundo... isso são algumas pessoas que têm preocupação de ver, certo? E as que não veem, acreditando que... Ou mesmo que vendo a coisa, não, Made in Hong Kong e tal, mas vendido nos Estados Unidos, em larga escala, como se fosse um produto americano.
A única razão é dizer que trouxe de lá. Acho que isso vai dar mais valor para o produto. Olha, isso eu trouxe dos Estados Unidos.
Haveria uma razão, não, agora apontando assim, uma razão econômica para o fato.
É importado, é importado.
Sim.
Na certa mão de obra no Japão ou na Tailândia ou sei lá onde, faça com que o produto fique mais barato. E para os Estados Unidos é mais simples importar o negócio e vender como dele, no comércio dele, do que fabricar lá mesmo, que a mão de obra é cara.
Certo. É aí que eu queria chegar.
Ah, como o Celso, quando a namorada dele esteve o ano passado, ele pediu para ela trazer uma prancha de surf, né? E ela trouxe. Ficou com a alfândega e tudo, ficou em 2.200 cruzeiros.
Mais o preço da prancha que deve ter sido?
Não, 2.200 cruzeiros a prancha e já a alfândega, tudo incluído. Ah, okay. E ele pode vender aqui a qualquer hora por 7 mil, porque está novinha, né? Já houve quem desse, 7 mil cruzeiros. Então há alguma vantagem, às vezes, em comprar certas coisas lá. E mesmo como a Maria Carmen disse, talvez pelo material ser produzido em maior escala, então é mais, né, mais em conta, a mão de obra, a especialidade
agora
deles,
você vai fazer uma...
então produtos que valem a pena.
Você vai fazer uma comparação, então nos Estados Unidos eles fazem exatamente o contrário do que o Brasil está fazendo aqui. Mas a diferença é que os Estados Unidos, eles não têm o problema que o Brasil tem, né? O Brasil precisa ocupar essa mão de obra toda vazia que existe por aí. Nos Estados Unidos, eu acho que não existe assim, esse problema como principal, né? Eles têm muita indústria, eles têm muita coisa onde o americano tem oportunidade de trabalhar. Então, para eles, importar acho que não representa um problema como representa para o Brasil, né? Acho que essa é a diferença. Eu acho que esse é o motivo porque o Brasil não está podendo importar. Afinal, para dar trabalho para o pessoal daqui, né?
Então você acredita que haja uma mão de obra... haja muito emprego?
Lógico, você incrementando a indústria vai surgir emprego, muito emprego.
Não é? A Fiat agora em Minas Gerais deu emprego para não sei quantos mil operários, né?
E no norte, então, aquela situação toda dos nordestinos que não têm emprego, e além do emprego, de não ter o emprego, eles têm a seca, eles têm tudo isso. Eu acho que havendo toda essa instalação de indústrias, logicamente, talvez com incentivo das próprias, incentivo particular, incentivo das próprias indústrias, vai haver a solução de problema de água, porque então eles construiriam grandes açudes e coisa para fornecimento das próprias indústrias. Para haver um ambiente favorável à vida lá. Por que tem tanto nordestino aqui em São Paulo, aqui no sul? Porque a vida lá era completamente desfavorável, né?
Uhum. Então, que estão procurando favorecer o meio de vida lá para o pessoal progredir lá mesmo, né?
Essa indústria Fiat, ela é nacional?
É italiana,
é,
né?
Italiana.
É aquela
são
velha
as multinacionais.
Ela vem para.
Mas,
cá,
de certo modo, beneficia o povo brasileiro, porque eu ouvi outro dia, também não gravei números, né? Mas eu sei assim que mais não sei quantos mil operários.
Não, depois
estão
ela
empregados,
não fica,
né?
uma indústria completamente estrangeira dentro do Brasil. Ela se abrasileiriza, né? Porque ela tem que ter aquela porcentagem de empregados, inclusive acho que de diretores. Tem que haver diretor brasileiro, tem que o Brasil participar daquilo. Eles trazem mesmo o conhecimento.
É como agora no Norte, agora com essa viagem do presidente ao Japão, né? Vão instalar a indústria de alumínio no Norte, né? Então isso vai dar emprego também para muita gente, como você disse. A situação do local vai ter que mudar, porque eles vão ter,
lógico,
ter recursos para o funcionamento da indústria, né?
E então, o problema da água, que é o principal lá, porque ou é nada ou é demais, né? Então o problema da água ficando resolvido, eu acho que já resolve todos os outros problemas. Porque uma vez resolvido o problema da água, vai existir cultura agrícola, e existindo cultura agrícola, eles não vão precisar sair de lá. Eu acho que esse dos problemas brasileiros é o grande.
É o que eu sinto também. Eu acho que o Norte, o Nordeste, o governo devia atacar, sim, mas de uma forma violenta. A gente não sabe se pode, e é que está, a gente não está lá nas esferas governamentais para saber o que acontece, mas a gente sente aqui que esse seria um problema que eu acho que um presidente devia assim, resolver, mas fazer tudo que existe de
mas eu tenho a impressão que os governos depois da Revolução tentaram gradativamente, a começar pelo primeiro, que se não me engano era de lá, né? Eles tentaram gradativamente resolver o problema do Norte. Eu tenho
mas
a
eu acho
que
não
é
com
a
urgência,
é.
Eu acho que, eu não sei, ponto de vista meu, não com a urgência que era necessária.
Sabe o que, que é?
Você viu há pouco tempo agora a seca que estava lá, a judiação daquele povo morrendo, aquele gado morrendo. Meu Deus, isto no Brasil de hoje, com
mas,
os recursos,
Carmen,
que tem, devia ter uma solução mais rápida, eu acho.
A gente fala assim, eu acho que é porque a gente está aqui embaixo, mas o governo, ele não, o governo, a última escala, eles não podem dizer de um dia para o outro, não, faça isso. Eles são, às vezes, amarrados por situações que eles têm que resolver aos poucos. Mas eu tenho a impressão que lá no Norte está sendo bem incrementado, está sendo bem aproveitado e resolvido da melhor
maneira. Eles têm órgãos, vamos dizer, quase que autônomos agindo no Norte, no Nordeste.
Sudene é uma organização fabulosa, né? E tocando o assunto de biblioteconomia, o pessoal da Sudene que trabalha em bibliotecas tem um nível assim elevadíssimo que no Congresso a gente se surpreende, porque a gente está aqui pesquisa, lá não pesquisa, não faz nada, e é um pessoal assim atualizadíssimo em matéria de bibliografias, de automação, de avanço mesmo na informação atualizada. Eles são muito capacitados, eles surpreenderam mesmo. Tem o INPA, né? Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, né?
Acho que é
INPA, né? Instituto, também o pessoal de lá é excelente.
Quem é o chefe deles atualmente, sabe?
Não sei. Sei que esse Instituto de Pesquisas da Amazônia é fabuloso, nós recebemos publicações dele, eles desenvolvem muita pesquisa, é um pessoal muito atualizado também.
Me parece que o chefe lá atualmente, não sei se eu estou errando a sigla, hein? É o Dr. Kerr, não é?
Varvik Kerr?
É.
Então esse a gente conhece de nome, ele era da Escola Superior de Agricultura na parte de genética de abelhas principalmente. Ele é um cientista fabuloso. Se ele está lá na direção, então...
Falando em Dr. Kerr, nós podemos dizer que ele importou alguma coisa. Sem querer. Que depois virou um problema aí internacional.
Que seja.
Só acabar de contar isso, o que é.
Só
não.
Pode ser a abelha africana.
Abelha, é abelha, é isso mesmo. Eu falei genética de abelha. ele é muito ligado.
Ah, então a abelha africana veio por intermédio dele?
Acho que veio para estudo, veio para coisa estudo. E é. Depois...
Mas eu acho que ela agora continua sendo aquele grande problema ou já tá havendo assim uma, como é que se diz, uma amansando a raça? Ainda não?
É, já deve ter misturado bastante, né?
É.
E, o processo mas quando... genético aí deve ter sido violento. É.
Né? Só a gente não ouve mais.
Mas
não,
se o, não, mas se o gênio dela é dominante, mais. As outras é que vão ficar. O pior é isso, né?
Mas eu acho que está mais ou menos solucionado, ou pelo menos está caminhando, porque não se ouve mais falar, né? Pelo menos aqui a gente ouvia, assim, casos horríveis, né? De mortes mesmo, né? De ataque de abelha, agora não se ouve mais.
Vocês estavam falando sobre o Nordeste, desenvolvimento de governo, né? Vocês tocaram no presidente, mas normalmente, em termos de governo, como é que vocês dividiriam a coisa? Quem manda é só um indivíduo?
Lógico que não.
De jeito nenhum, ele sozinho não faria nada. Né?
Então, o que a gente tem dentro desse governo?
Os ministros,
você diz país, em áreas do Brasil todo?
Exatamente.
Como é que se governa
como é que
um país?
Se governa um país? Você diz que é impossível, certo? Então, quais são... os órgãos, quais são as coisas,
sistemas.
Ministérios, sistemas que possam administrar, dividir o país?
Bom, o governo tem para cada área o seu ministério, né? Isso diretamente ligado ao presidente da República, né? E na parte legislativa que é o... O Senado faz parte de que poder? Você sabe que eu tomei um... É o poder legislativo?
É, legislativo.
É,
né?
O Senado, as câmaras de deputados.
É, as assembleias, né?
É.
Então seriam três poderes.
Lógico, são três poderes. Isso eu sei que se ensina no ginásio.
E tem lá em Brasília a Praça dos Três
Vamos
Poderes.
Ver se nós sabemos.
Bom, é o executivo, legislativo e o...
Executivo, legislativo, ai meu Deus, como é que é o outro? É o... Executivo, legislativo, qual é o outro?
Bom, legislativo seria qual?
As assembleias... deputados, senadores, né? Legislativo.
Okay.
O executivo, o presidente
e o governador, né?
E os governadores.
Certo. Em escala menor, os
prefeitos.
E quem é que faz lei? Qual é o órgão que faz lei?
O executivo, o legislativo.
Nossa, eu tô
e não é o judiciário. Não.
Judiciário.
Judiciário, né?
É isso que tá faltando.
É, o judiciário.
É. E dentro desse poder judiciário, quais são os componentes desse poder judiciário?
Nós nunca tivemos orientado. Como é aquela matéria que existe atualmente no ginásio, né?
Educação moral.
Educação moral. É, por sinal que meu filho detesta. Ele diz que não. É muito mal dado, e depende muito do professor, né?
Mas o judiciário são os juízes. Agora, os juízes variam nas várias instâncias que eles chamam, né? Desde o juiz menor até o mais alto poder judiciário da República.
Qual é? Supremo
Tribunal, não é?
Supremo Tribunal Federal, né?
Que rege tudo isso.
Ministro da Justiça.
Isso.
Né?
Estão lembrando coisas.
E abaixo disso.
E abaixo do Ministério da Justiça nós temos, você acha que acabou de falar.
O Supremo Tribunal
Supremo
Federal.
Tribunal.
Isso. E vamos dizer assim, esse ministério representado num município, qual seria? Uma cidade interior, por exemplo. Quais são os representantes do ministério num município?
o juiz, até um nomezinho, é esse tal que faz carreira para...
Juiz
faz
de direito.
É, o juiz de direito.
Juiz de direito.
Depois,
né?
O promotor.
Promotor. Qual é a função do promotor público?
A função do promotor é acusar. Pelo que a gente tem ideia, assim, você logo associa. Promotor público acusa.
Uhum.
Né? E o advogado de defesa defende.
Certo. Depois, então, viriam os... Você disse o acusador público, né?
É.
O defensor, é o promotor.
É,
o defensor público é o...
É o advogado de defesa.
Isso. Se existe algum caso, vamos supor, na justiça, que nunca antes foi analisado, estudado, aparece um caso assim, extremamente original, quem cuida de um caso desse tipo?
Eu acho que é encaminhado ao ministro da Justiça,
uhum,
para ele dar o parecer dele, né? Se é um caso que nunca houve, é completamente diferente, eles têm que analisar. E...
Inclusive estabelecer uma nova lei para aquilo, porque se não existe... Se não existe legislação sobre aquilo, eles têm que promover um...
Você é capaz de lembrar o nome da matéria que cuida o...
Ah, você está em biblioteca errada. Com a Sara Correia.
Com a Sara Correia, na Faculdade de Direito.
Quem é a Sara Correia?
Porque ela é da Faculdade de Direito.
E ela faz o que lá?
Ela é bibliotecária-chefe, né?
É, o acervo dela é todo de legislação, de direito,
ela tá bem por dentro.
Direito internacional.
Mas o que você falou? No, eu brinquei, depois eu nem esqueci. O que você... Qual foi a pergunta?
Se você conhece algum caso.
Não.
Não, não.
Não é?
Qual seria a matéria, ou como chamaria uma pessoa que cuida assim, de estudar casos e que não existe um exemplo?
Né? Deve ser direito a alguma coisa, né?
É.
Direito o quê?
Não é bem direito. Eu sei o nome. O indivíduo que cuidaria dessa parte seria um juiz consultor. Né? E a matéria seria jurisprudência.
É.
Por isso que eles dizem às vezes,
esse
é um caso que vai para...
Jurisprudência.
Jurisprudência, né? Que é um caso que vai ser estudado ainda.
É, para ser formulada
a lei. Para ser formulada a lei, ser...
Se fosse um caso relativo ao trabalho, seria parte de direito trabalhista,
isso,
né?
Aí, então, a jurisprudência do trabalho, jurisprudência do criminal, do civil, né? Série de...
E quando alguma lei a ser estudada ou exige, assim, você aprove, onde é que ela é discutida, vocês sabem?
Por exemplo, o que a gente sente aqui é que ela vai para a Assembleia, é discutida, são propostas emendas, depois passa para o governador, se é da alçada nacional, então é encaminhado para o governo federal, né?
Uhum.
Senado, e aí o governo, o presidente é que dá a última palavra, tem a impressão que é assim, né? Nessa parte nós não estamos assim muito...
Então vamos ver uma coisa bem...
Nós nunca fomos envolvidos em justiça. E nem temos marido advogado. Quando a gente tem marido advogado, a gente está acostumado a ouvir.
Se bem que meu marido é inspetor do trabalho, então eu sei mais nessa parte
da justiça do trabalho.
Quando é um caso que não pode ser resolvido, então vai para a justiça do trabalho, é julgado, às vezes o empresário ganha, às vezes o empregado ganha, dependendo da análise, né, do problema. Isso então a gente sabe um pouco. Agora em matéria dos outros direitos nós não sabemos.
Então, ontem, né?
Agora é uma coisa bem recente.
Um negócio bem recente, né? Então, como é que foi esse processo?
Da eleição?
É.
Você diz como foi, em que sentido?
Até chegar o dia da eleição. Como é que é esse processo de eleição?
Bom, existe. Em primeiro lugar, eu tenho a impressão que é a convenção dos partidos para eles estabelecerem os candidatos.
Quais são os partidos atualmente?
O MDB e a Arena.
Como é que você chama esse tipo de
bipartidarismo?
Isso. Então nós estamos num sistema de...
Que há muita gente combatendo e outros acham que vai se manter assim, né?
Agora, depois disso, depois de estabelecidos os nomes que vão ser candidatos, então cada um procura fazer propaganda o melhor possível dos seus, né? Que, aliás, essa propaganda foi bem limitada agora. E eu acho que talvez até com vantagens, porque o que há de papel e de coisa e de propaganda a gente não aguenta, né?
Agora, eu não sei se isso vai influir alguma coisa no meu ponto de vista, não porque eu seja do MDB, mas eu acho que o governo proibiu propaganda, mas ele fez uma propaganda indireta da situação através dessas inaugurações e mesmo através da televisão, o governo está fazendo isso, fazendo aquilo, era uma propaganda indireta da arena, né? Da situação.
Mas eu acho que se o MDB fez coisas durante a gestão dele, ele também poderia publicar essas coisas que fez.
Não então, podia seria... usar o nome MDB, era proibido.
Não, mas não precisa usar o nome MDB. Se Ulisses
Porque
Guimarães
eles não
fala
o nome da arena, ele
fala
e
faz
governo
coisas,
está fazendo,
ele
está
fazendo,
né?
Uma propaganda indireta do MDB.
E ontem mesmo eu vi na televisão que o prefeito, a propaganda dele foi através de inaugurações, de compra, de... Por exemplo, aqui nós temos um exemplo típico. O prefeito desapropriou o Clube Solar dos Amigos. Eu sigo isso pelos jornais, né? E eu conheço o Clube Solar dos Amigos. É um clube como outro qualquer. O sócio compra o título, tem direito. Ele comprou o Clube Solar dos Amigos para uso, assim... De maior número de pessoas através da prefeitura. Acontece que há um problema muito mais importante, que é o Riacho Pirajussara, e como é uma obra subterrânea, não foi abordada e acho que vai ficar para o próximo prefeito. Eu acho que seria muito mais importante, porque causa muito mais prejuízo. Quando vem a época das chuvas, enche, invade casas, e é um horror, porque a gente está aqui no bairro, a gente sente isso. Eu acho que isso seria mais necessário resolver do que uma área de lazer. Porque sorte de quem mora lá perto
isso,
do clube,
olha,
vai
eu...
usufruir o clube. É. Mas e o pessoal que mora aqui no Riacho, que nós sentimos que está sempre no suspense quando chega a época da chuva?
Mas nem precisa ir para o Riacho, na 25 de março, né, inunda tudo.
A Baixada do
Glicério. Agora,
Glicério,
se você fizer uma lista aí de o que você faria se você fosse prefeito, aí ia dar uma lista.
Não,
desse
eu
tamanho.
Acho que seria a verba destinada primeiro para resolver esses problemas que eu acho que afeta mais do que, por exemplo, você ter uma casa invadida por água, de chuva, é muito pior do que você ter um clube para você ter umas horas de lazer. Eu acho isso muito bom.
Mas eu acho que eles estão fazendo também, a par disso, todo esse problema de saneamento, de sei lá, como é que eles dizem isso, drenagem.
Mas se a verba
rio,
é pouca,
essa coisa,
eu acho que devia ter prioridade. Isso foi muito comentado aqui no bairro.
A gente não sabe o que é mais prioridade, porque quando você dá a prioridade para o próprio povo escolher, às vezes ele deixa de ter uma coisa que a gente julga primordial para ele e compra uma televisão. Você veja em favelas, às vezes você vê antena de televisão. Aquele que mora lá, foi ele que comprou, não foi político nenhum que mandou pôr lá nada. Foi ele que decidiu
mas
comprar, mas eu acho que o lazer
adquirir
também é importante, viu?
É importante, mas existem, quem quer passar um domingo tem aí nas estradas ou qualquer outro lugar para passar um domingo assim gostoso,
camping,
por enquanto.
Né?
Agora aqui, essa desapropriação foi assim uma quantia grande, porque é um clube com piscinas, quadras de tênis, é um clube muito bem formado, quer dizer, foi uma despesa grande. E esse problema do Riacho já vem de longe.
Eu acho que todo mundo, todo político que faz alguma coisa, ele vai encontrar sempre alguém a favor e alguém contra. E se você perguntar para várias pessoas o que você faria primeiro, cada um diria uma coisa. Eu, inclusive, a primeira coisa que eu faria era não deixar ninguém distribuir papeleta em farol de carro. Você para num farol, ali vem apartamento não sei da onde, aquelas moças no domingo, então, todo farol tem. Na outra esquina o cara joga aquele papelão. Às vezes os negócios caríssimos, começa que encarece o próprio apartamento, né? Às vezes tem umas propagandas que você vê, o próprio comprador vai pagar tudo aquilo, é lógico, né? E vai o quê? Entupir bueiro. Na próxima chuva ficar tudo entupido. Pra quê? Eu acho que se eu fosse prefeito, isso aí é um negócio que está ligado a isso que a Carmen falou. Esse problema de inundação, eu acho isso também primordial, viu?
Eu tenho um exemplo na minha família. Meu irmão mora aqui no fim da rua.
Ah, que você falou que ele perdeu.
Ah, como é que chama? Álvaro. Como é, Azevedo? Não sei como. É aqui no Brooklyn. E fica bem na descida de uma rua que vem da perto aquele já do Rio Pinheiros. E ao lado existe um riacho.
É a Corvo do Cordeiro?
Não é. É aqui, ali perto já da ponte do Morumbi.
Eu acho que é do sapateiro.
E na época das chuvas passadas, existe um riachinho que existe ali, uma comporta, não sei, que eles fecham. E o funcionário da prefeitura fechou e esqueceu fechado. Meu irmão perdeu tudo. Mobília da sala, vitrola, tudo, as portas arrebitaram, porque encheu até a altura do pescoço. Não é dizer que ele é pobre, está num nível assim inferior, não. A filha dele, os dois estudam aqui na USP, um na poli, outro na bioquímica. Minha sobrinha ficou com água pelo pescoço, jogando as coisas que podia salvar. Uma casa muito boa, porque um funcionário fechou. Até hoje eles não tiveram indenização por aquilo, eles recorreram, mas não tiveram uma indenização e assunto encerrado. E como ele, uma porção de outros moradores. Então, se há um problema com aquele riacho, meu Deus, isso é importantíssimo. A situação que eles ficaram foi de revolta. Quer dizer, a gente que assistiu foi de revolta.
Agora
eles perderam tudo, tiveram que comprar tudo novamente, colocar portas novas, pintar a casa. E quem viu isso? Eles pagam imposto, predial, imposto de asfalto, imposto de tudo que existe, eles pagam. E numa hora dessas eles não têm indenização nenhuma.
Eu acho que de uma maneira geral, São Paulo está muito abandonado. Muito abandonado em todos os sentidos. No sentido de policiamento, em todos os sentidos. Mas por quê? São Paulo é muito grande, meu Deus do céu. Você não pode culpar porque o prefeito não viu ali, não viu lá, mas o coitado do homem não tem, não, acho que nem dorme para ver o que vê, entendeu?
Mas
eu acho que São Paulo devia ser dividido,
né?
mas com uma autonomia. Essas distritais, eu acho que elas não têm autonomia. Eu não conheço como é que é o funcionamento do negócio, mas eu acho que deviam ter plena autonomia e agir ali como se fosse um município deles e zelar por tudo e serem responsáveis por tudo. Quer dizer, que alguém de Santo Amaro nunca iria pensar no prefeito para resolver os problemas. Iria diretamente com o subprefeito de Santo Amaro. São Paulo acho que não comporta um prefeito só mais. Você já imaginou se cada subdistrito tivesse o seu prefeito, o seu subprefeito, e ele resolvesse tudo? Tudo, inclusive os impostos, tudo fosse pago para aquele subprefeito? Lógico que cada um seria um bairro muito mais bem cuidado do que é hoje, com uma prefeitura que tem que olhar por essa extensão toda. A exemplo disso, você pode ver a Suíça, que é um país organizadíssimo e tudo, exemplo de tudo, porque é aquela coisinha. Então você pode
administrar muito
bem. Administrar bem.
Já que você está sugerindo uma reforma, dando ideias a respeito de como funcionar melhor São Paulo, como organizar melhor o sistema de administração, como é que você acha que deveria ser escolhido esse subprefeito?
Eu acho que a votação ainda é a melhor escolha.
Uhum.
A votação ainda é a melhor escolha. A votação do povo, apesar do povo nem sempre corresponder, né?
mas dentro do próprio distrito dele, do
dentro
próprio bairro,
do próprio bairro,
pessoa,
uma pessoa que sobressai,
que tem um interesse maior,
lógico, uma pessoa do próprio bairro, alguém filântropo, sei lá, alguém que se interesse muito, essas sociedades de amigos de bairros, então, uhum. Sempre tem pessoas desinteressadas que cuidam os Lions e Rotary, esses negócios, eles sempre têm pessoas desinteressadas, então daí sairiam os candidatos, e eu acho que São Paulo seria uma maravilha se fosse assim, viu? Você já pensou? Cada bairro com aquela subprefeitura e cuidando do bairro como se fosse a cidade. Então eu acho que aí poderia haver, eu não culpo o prefeito e coisa, porque não viu isso, porque não viu aquilo. Imagina o que, que esse homem deve ter na cabeça de tanto problema. Você já pensou? Desde
como
aqui
é,
até lá, a área de lazer.
Sério, eu já vi.
É, você já viu?
Fiquei assim horrorizada, tanto que outro dia anunciaram a visita do presidente Geisel na Baixada do Glicério. Eu falei, meu
tomara
Deus,
que
tomara
chove.
Que chove que encha. Foi o que eu falei. Minha filha até riu, disse, que isso, mamãe? Eu falei, é, tomara que o dia que ele esteja lá visitando,
mas olha,
ele sentiu
esse é um
que
problema
é
grande, que eu inclusive já passei lá uma vez, inundado, você não sabe qual que é o rio, qual que é a rua.
Uhum.
É um perigo, viu? É um perigo, eu lembro que eu morri de medo. Mas eu acho que uma vez, se houvesse uma distrital ali que cuidasse só disso, vai dizer, o Rio está mandando até aí, não passa só naquele bairro. Mas então aí já haveria colaboração desta com aquela,
como
com
é
aquela.
Como é que você chama um tipo de colaboração? Uma colabora com a outra e eles fazem um programa e tal. Como é que você chama esse tipo de colaboração em termos distritais, subdistritais, entre prefeituras, entre
você
países.
Quer dizer um convênio?
Isso.
Então haveria um convênio entre essas várias subprefeituras que o Tamanduateí atingisse e eu tenho certeza que elas resolveriam o problema.
Uhum.
Você entendeu? E não um prefeito só para São Paulo que tem que olhar o problema de Santo Amaro, da Lapa, de não sei onde. Ele mal tem tempo de olhar tudo.
Você acha, então, que o deveria ser por votação a escolha do subprefeito? Vamos dizer assim?
De pessoa do bairro, interessada. E o próprio povo do bairro sabe em quem ele vai votar.
Ah,
porque
já conhece.
Já conhece. Se a pessoa já fez alguma coisa pelo bairro, é uma pessoa moradora lá, se interessa pelo negócio, não é um político, é um interessado no assunto.
Certo.
Eu acho
então
que
o povo
resolveria.
Seria muito mais também
beneficiado
e mais consciente na hora da escolha.
Certo. Acho que sim. Haveria menos politicagem e mais política.
Uhum. Aí não haveria nem interesse de partido.
É.
Seria um voto pessoal, né?
É.
A pessoa que se distingue,
é como
que inspira confiança.
Como a
Eunice
falou aí ontem, né? Falando de partido, MDB, Arena, não sei o quê. Uma servente aqui disse assim, ah, eu não gosto da Arena, mas eu votei no fulano, ele é da Arena, mas eu gosto dele, porque ele atendeu meu filho quando ficou doente,
uhum.
Então ele foi pedir meu voto e eu votei nele. Quer dizer, eu acho que nessa hora, se
nem
houvesse
partido,
nem,
né?
Nem vê partido, você vê a pessoa e você vê o que ela vai fazer pelo bairro. Eu acho que isso seria uma boa solução, mas não sei, acho que é meio inviável, talvez.
É, então, eu estou pensando assim, num voto assim, pessoal, bem dirigido, bem interessado, os candidatos, quando eles vão participar de uma eleição, eles fazem o quê?
Um programa.
Uhum.
De
e como
trabalho.
É que eles divulgam esse programa?
Propaganda, né? Propaganda eleitoral.
Como que ele pode fazer a propaganda eleitoral dele?
Essa
comício, só porque atualmente está proibido, né? Televisão e rádio, então
é uma boa comício. Propaganda do comício. Porque não suja a cidade, você não vê papelada jogada e não sei o quê.
E ele fala, quer dizer, parece que atinge mais direto, né, ao povo.
É uma
né?
boa propaganda, tudo que fica conhecendo pessoalmente o candidato, porque às vezes você lê sobre aquela pessoa, vê, fez isso, fez aquilo, é uma boa pessoa, mas você vai falar assim, ah, não, fui com a cara dele, entendeu?
Eu acho que, sei lá,
às vezes não inspira aquela confiança, né?
Atinge mais diretamente.
O comício é muito bom.
E que outras formas existem? Não estou dizendo atualmente. Antigamente, eu lembro quando era criança, então adorava.
É, vamos ser saudosistas um pouco, né? Vamos ao passado.
Como é que era antigamente?
Bom, se nós formos ao nosso processo, se nós formos ao nosso passado, nós não lembramos de nada, tá em branco. Que não havia.
Não havia até um certo tempo, né? Depois, quando mudou o regime, é que...
Mas quando mudou, a gente já era...
O regime do Getúlio, qual era?
Ditadura, né?
Uhum. Então você nem
ditadura,
sabia.
Se bem que eu acho que nessa parte de lei trabalhista ele acertou, porque foi a base de tudo que existe até hoje, né? Essa proteção ao trabalhador, quer dizer, melhorou muito, mas ele teve essa ideia de proteger mais o trabalhador. Tanto que a gente lembra, eu quando lembro, eu logo penso, trabalhadores do Brasil, era a primeira coisa que ele falava, né?
Foi ele quem fundou, né? Já que ele pensava em trabalhador, ele que forneceu base para a formação de sindicatos.
Eu não sei se dos sindicatos, mas que foi no governo dele que foi estabelecida a legislação atual trabalhista, foi.
A base toda foi. Agora, sindicatos...
Talvez sim.
Não sei. Talvez, tenho certeza.
Sim. Eu também não me lembro. Mas que foi na época dele que foi feita essa atual legislação, depois com muita modificação, mas a base toda foi, porque antigamente...
Agora eu acho o sindicato uma coisa boa para o trabalhador, porque através do sindicato é que ele pode recorrer e pedir e reclamar, né? Eu acho que através do sindicato protege a classe, aquela determinada classe de trabalhadores. Antes não existia isso, né? Eu acho que apesar do sindicato ser combatido, porque... Dizem que atrás de todo sindicato existe um movimento subversivo, né? Geralmente é o que a gente pensa. Mas eu acho que sindicato é uma
sindicato
coisa boa.
O sindicato até que é bem quietinho, bem bonzinho.
É, eu acho que o sindicato uma forma boa do governo, do trabalhador ter assim uma proteção,
uma
orientação.
É uma maneira da voz do trabalhador ser ouvida, né?
Ele se sente mais protegido. Então, eu
seja
acho que
lá
deve
em que
existir.
Nome ou sindicato, no nosso caso não há sindicato, a associação dos bibliotecários.
Você
é uma
se sente
maneira
protegido,
do bibliotecário
você tem algum problema, né?
Quando o sindicato ou a associação está a fim mesmo
dirigido,
de proteger.
Bem dirigida, né?
Que forma eles podem proteger, por exemplo, o trabalhador? No caso de vocês mesmo, que tipo de auxílio vocês recebem?
Não, quando,
tipo de recursos
quando a
podem
classe,
fazer,
quando a classe está pleiteando uma qualquer coisa, uma melhora, você faz uma comissão de 5, 10 bibliotecários, ninguém ouve. Então, se você for por intermédio da associação, a associação é um órgão. Então, a associação é muito mais ouvida. No caso, também o sindicato. Se você fizer uma reunião de 20, 30 metalúrgicos, o que que faz? Nada. Agora, se o sindicato falar, é uma voz muito mais alta.
A nossa associação, por exemplo, promove cursos de atualização profissional. Quer dizer, nós ficaríamos assim soltas se não houvesse uma associação, você não saberia onde recorrer. Então você vai lá, se atualiza, há cursos, aonde, a organização de congressos
e
também.
E ela mantém todos os associados informados. Você não precisa nem ir lá para saber. Ela mantém uma correspondência...
Né?
Normal.
E é uma classe pequena, né?
Informando atualizadíssimamente tudo o que está acontecendo.
Existe diferença entre associação e sindicato e cooperativa?
Bom, a cooperativa...
Cooperativa que eu estou colocando, porque é mais um dado aí para...
Olha, sindicato eu nunca participei, não sei, a gente só ouve. Associação você paga para ser sócio, sindicato eu não sei.
Eu acho que paga também, né? O imposto sindical, não, é independente. Ou tem um desconto de sindicato?
Tem, já vem constando na folha.
O imposto sindical é anual.
Agora na folha de pagamento.
Agora, escuta, eu como aqui estou há tão pouco tempo... Nós pagamos o imposto sindical?
Não.
Porque eu, como bibliotecária, o ano que eu trabalhei numa firma, antes de
bom,
vir para cá,
você...
eu paguei imposto sindical. E foi uma luta para descobrir para quem que eu ia pagar.
É, porque se não, não existe o sindicato, da classe, entendeu? Sim. Então, no final, foi decidido, nem me lembro quem que sugeriu, que fosse pago para a associação. Fosse pago o imposto sindical para a associação. Agora, aqui com o estadual, como do governo, eu não sei como é que é feito esse negócio, o recolhimento não existe.
Não, você, desde que você exerça a profissão, você é obrigada a se registrar no conselho, pagar o conselho, a associação é facultativa, mas o conselho é obrigatório. Se você deixar de pagar, você tem que pagar multa e...
Bom, mas o conselho aí não é o sindicato.
Não é sindicato, é um conselho que se você exerce a profissão, você tem que estar registrado. É, se você não exerce, não é obrigado.
Mas o conselho já é diferente, eu acho que o conselho é mais um órgão de
controle, fiscalização.
Fiscalização da profissão. E o sindicato já é diferente.
Associação já é...
A associação se iguala mais ao sindicato do que o conselho.
Claro.
E eu lembro quando eu trabalhei um ano particularmente, eu paguei o imposto sindical para a associação.
E cooperativa? Faltou a cooperativa.
Cooperativa será no intuito mais de ajudar o trabalhador?
Cooperativa é mais no sentido ligado ao comércio, né? Então é uma facilidade comercial que se dá ao sindicalizado.
Certo.
Facilidade para aquisição de alimento, qualquer coisa assim, serviço.
Mesmo roupas e outros utensílios dentro da cooperativa, né? Que deve sempre não manter um interesse lucrativo, sempre favorecendo o sindicalizado. Não sei se
eu acho que existem tipos de cooperativa.
Existe, né?
Suponhamos a cooperativa agrícola de Cotia. Seria um tipo de...
Essa eu acho que já não mantém ligação nenhuma com o sindicato, tenho a impressão. Ou mantém?
Não sei.
Eu acho que não. Essa é uma espécie de uma reunião... Cooperativa, né? O nome está dizendo. É uma cooperação de alguém com alguém, né?
É cooperativa, são agricultores.
É uma reunião dos agricultores e aquele órgão se incumbe de distribuir o produto deles. Eu tenho a impressão que é isso.
Facilita, né, a distribuição.
Agora, a cooperativa de uma entidade...
Pensemos numa cooperativa do Banco do Brasil.
É.
Funcionários do Banco do Brasil.
Essa
seria
sim.
Que tipo de cooperativa?
Essa é uma um órgão que se incumbe de como é que se diz, abastecer,
aquisição
de adquirir aquele determinado número de produtos e fornecer pros associados a preço bem baixo, que pague somente as despesas deles na aquisição daqueles produtos, que não tenha fim lucrativo.
Então nós temos uma que seria a cooperativa de agrícola.
Agrícola.
É um negócio, eu acho que é completamente particular esse.
O outro é cooperativa de consumo. Você falou em consumo.
É, de consumo, né?
E uma cooperativa de crédito.
Uma cooperativa de crédito,
por exemplo, de automóvel, vamos dizer, para compra de automóvel, o pessoal vai contribuindo, ou por sorteio, ou sei lá, ou por lances, e cada um vai podendo adquirir o seu carro ou qualquer outro produto, né, que seja o motivo da cooperativa, né?
E tem um outro nome esse tipo de...
Consórcio, não. É. Consórcio, né?
É, consórcio.
Inclusive, eu já tirei um carro pelo consórcio.
É, eu também. Não, eu vou dizer mais. Eu não sei se... Bom, já faz muito tempo. Eu entrei numa cooperativa de automóvel e eu entrei com duas cotas.
Uhum.
Então, eu tinha um carro já velhinho, eu dei aquele carro de lance, tirei o carro novo, mas em dinheiro. Então, com uma parte daquele dinheiro, eu dei outro lance, tirei outro carro e comprei um apartamento. Comprei um apartamento? Não, a entrada do apartamento. Uhum. Foi a maneira como eu consegui.
Uhum.
Porque o pessoal que fazia parte desse consórcio era assim, de uma empresa, quase que só de uma empresa. Então, não havia problemas. Eles facilitavam, em vez do carro, você ia tirar
dinheiro.
Não,
mas antigamente era permitido.
Então, eu acho que isso foi uma coisa muito boa, porque permitiu que eu comprasse o apartamento.
Antigamente era permitido você tirar em dinheiro, se não me engano, né?
É.
Eu acho que era permitido. Agora, parece que hoje não é mais, né?
Não.
Não sei.
Não é, você tem que tirar o carro, você pode vender depois, mas você tem que tirar,
no
carro. O produto, né? No caso, o carro.
No caso ainda das cooperativas, você, suponhamos a cooperativa do Banco do Brasil, o funcionário do Banco do Brasil, ele tem direito ao produto com preço menor, tal, ele tem cotas, como você falou no caso do consórcio. Muito bem. O que mais ele pode usufruir do sistema cooperativa? Ele só consome a baixo custo, ele só tem as cotas e tal. Ele tendo cotas, supõe que ele receba o quê? Conforme o lucro da cooperativa.
Ah, no caso de haver lucro.
Nos dividendos, seria isso?
Ah, então seria uma cooperativa, nesse caso, com lucro.
Com lucro para os cooperados, aí seria só, né? Não só para...
Mas eu acho que seria mais vantagem uma cooperativa sem lucro e vender o negócio a baixo custo. Com lucro, com lucro suficiente só para pagar as despesas e vender. Mas eu não sei como é que funciona isso. Eu não fiz parte de uma cooperativa, assim.
A única coisa que eu comprei foi o carro, assim... A gente não pode tomar como base, porque existem diversas formas, né, de...
Se vocês tivessem, por exemplo, um dinheiro sobrando, como é que vocês aplicariam esse dinheiro? Se você não precisasse comprar casa, não precisasse comprar um carro, quisesse aplicar o dinheiro?
Bom, segundo meus filhos, é poupança.
Certo.
Agora, segundo o meu marido, letra de câmbio. Agora, eu ainda acho que a compra de um imóvel é isso que eu acho,
mas depende também, o importante é a importância, a quantia. Se você tem uma quantia para comprar um imóvel, eu acho que não há nada que iguale.
Porque valoriza muito.
A renda não é muito boa, porque você tem muita dor de cabeça, às vezes com inquilino, com isso, com aquilo. Você tem sempre dor de cabeça com imóvel, né? Mas o que ele dá de valorização, não há letra de câmbio, não há poupança, não há nada que
iguale.
Agora, você às vezes tem uma quantia pequena que não dá para você empregar num imóvel. Então, você é obrigado a empregar. Letra de câmbio rende mais, né? Eu acho que letra de câmbio rende mais que a caderneta de poupança.
Rende. E começa com lucro imediato.
Assim lucro que
você
imediato,
divide, já começa a render, né?
Mas eu não sei porque, eu acho sempre a poupança um pouquinho mais seguro. Não sei porquê.
É dar essa sensação.
Mais segura.
Essa sensação que a gente tem, né? Que está na poupança, está
tá mais seguro. Agora, que letra...
Se bem que eu não tenho nada em poupança, nem letra de câmbio. Nada, ainda não consegui. Terminou?